Parashat de esta semana, Parashat Tzav. Parashat Tzav, Parashat não muito comprida. A Parashat, a Torá começa falando sobre algumas ordens que os Kohanim tinham que fazer no Mizbeach, no altar. A primeira coisa que a Torá fala, primeiro que tinha que ter um fogo ardendo sobre o altar o tempo todo. E também, além desse fogo o tempo todo, eles precisavam toda manhã colocar lenha, duas toras, pelo menos. Obviamente, alimentando o tempo todo para ele ficar aceso. Mas fora isso, tem uma mitzvah de colocar duas toras ali no fogo. E também tem a mitzvah de tirar das cinzas, tanto colocar um pouco de cinza do lado do Mizbeach, como levar todo o resto das cinzas para fora do acampamento. E depois a Torá continua, na verdade, o assunto que foi tratado na Parashá semana passada, e fala sobre mais algumas oferendas que não foram tratadas na Parashá semana passada, como, por exemplo, a oferenda de Korban Todá, o Korban de agradecimento por uma pessoa que passou por uma situação difícil e se salvou. E depois, o finzinho da nossa Parashá, a Torá fala sobre a inauguração do Mishkan. Já apareceu a ordem disso em Parashat Tetzaveh, e agora em Parashat Tetzav, não é à toa, o nome é muito parecido, a Torá fala sobre como eles fizeram de fato essa inauguração do Mishkan. Tanto é que a Parashat da semana que vem, que não vai ser na semana que vem, porque semana que vem é Pesach, e na outra também é Pesach, só na outra semana. Parashat Shmini começa falando sobre o momento que falecem os dois filhos de Aharon, que foi no oitavo dia da inauguração. No começo da nossa Parashá, a Torá começa falando, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, disse Deus para Moshe, para ele falar, Tzav et Aharon. A tradução normal, Tzav, quer dizer ordene. Ordene ao Aharon, Vetbanav Lemor, e os seus filhos, dizendo, Zot Torat Haolá, esta é a lei da Olá, e ele começa a falar que tem que ter sempre o fogo ardendo sobre o altar. Essa linguagem, Tzav, nem sempre quer dizer ordenar. E o Rashi aqui faz a observação, que aqui não estamos falando ordenar ao Aharon, esta é a lei. O que quer dizer ordenar ao Aharon, esta é a lei? Você não ordena alguém falando esta é a lei? O que significa então Tzav et Aharon? Diz o Rashi, não ela lashon zeiruz. A linguagem de Tzav significa aqui agilidade. Você vai dizer para o Aharon que ele deve ser ágil naquilo que ele vai fazer no serviço no templo. Miad Uldorot. O Urashi acrescenta aqui, não é Urashi, ele está trazendo o Midrash. Miad Uldorot. Imediatamente e para as futuras gerações. Amar Rabi Shimon, disse Rabi Shimon, Beyoter tzarich hakatuv lezaret bemakom sheyesh bo chesaron kis. A Torá precisa dizer sobre agilidade, mais ainda num lugar onde tem perda monetária. Esse Urashi inteiro é muito estranho de se entender. Em primeiro lugar, se ele está dizendo que Tzav et Aharon significa que você deve falar para ele sobre a agilidade que ele deve ter, não precisa dizer Miad Uldorot, imediatamente para o futuro. Óbvio, se você está falando Zeruz, então é para sempre. O que quer dizer que ele deve ter agilidade? Parece que tem tipos de agilidade diferentes. Agora tem que ter um certo tipo de cuidado, no futuro precisa de um outro cuidado. E depois o Rabi Shimon fala que precisa muito falar sobre isso quando se trata de perda monetária. Onde é que estão perdendo aqui dinheiro? Qual o sentido de falar isso aqui? Time is money. Interessante que justo essa semana, nós estamos vendo já algumas duas, três semanas, estamos vendo as leis de Pesach. E uma pessoa veio me falar, puxa vida, mas assim o Seder é tão cheio de detalhes e precisa de tantos detalhes e é tão assim complexo. E de fato, não é só o Seder que é assim. A Torá inteira é cheia de detalhes. A beleza está nos detalhes. Qual a diferença entre uma mesa comum e uma mesa bonita? Os detalhes. Então, da mesma forma, as mitzvot, quando tem detalhes, elas são mais bonitas. O Rav Shimon Schwab nos explica de uma forma muito interessante o que aconteceu ao longo das gerações. Em primeiro lugar, quando a Torá fala que você deve fazer um korban para Hashem, korban é da linguagem de lekarev, se aproximar. Nós traduzimos como oferenda, sacrifício, as traduções não condizem com a palavra em hebraico. Korban significa se aproximar de Hashem. Quando a pessoa está fazendo um korban, parte do korban são os pensamentos. A tal ponto que tem um monte de leis que nós estudamos nas últimas parshiot, ligadas ao pensamento. Se a pessoa pensou que ele vai comer a carne desse korban após o prazo permitido, ele invalidou o korban todo. Porque ele pensou, ele não pegou, ele não deixou guardado na geladeira para daqui 3 dias. Ele pensou, vou comer daqui 3 dias. Já é suficiente, o korban inteiro está inválido, precisa trazer outro se ele tinha que trazer. A kavaná, a intenção quando a pessoa faz é muito importante. Aqui quando a pessoa traz um korban, ele deve pensar como ele está querendo se aproximar a Hashem e como ele quer se purificar perante Hashem. Tem um monte de intenções que a pessoa precisa ter quando ele está trazendo um korban. O que acontece é que ao longo do primeiro Beit HaMikdash, as pessoas traziam korbanot maravilhosos. Se esforçavam para trazer melhor farinha, o melhor animal, o melhor vinho, etc. Todas as partes do korban, as pessoas se esforçavam para trazer do bom e do melhor. Mas onde estava o coração deles quando eles traziam? Não sei. Em qualquer lugar, menos dentro do Beit HaMikdash. E nós vemos isso nas palavras dos nossos profetas, como eles chamam a atenção do povo sobre essa falta de intenção a fazer korban. Na Haftarah que nós lemos antes de Tisha B'Av, que é o capítulo 1 de Yeshayahu, Yeshayahu está advertindo o povo e falando: Lama lirov zivcheichem yomar Hashem. Deus está falando: para que vocês precisam de tanto korban? Ah, mas é bom trazer bastante korbanot, é bonito. Deus fala: eu já estou satisfeito, chega já desses carneiros e de olot, e das gorduras e do sangue dos touros e dos carneiros, e não quero nada disso. Não quero mais que vocês tragam essas menachot, korban feito de farinha à toa. Isso é uma oferta para mim abominável, eu não quero isso. Mas por que Deus não quer? Estão trazendo um korban tão bonito, tão caprichado, mas cadê o teu coração? Se o teu coração não está junto, diz Deus, não quero isso daí, não preciso disso. Beit HaMikdash foi destruído. Ficaram exilados na Babilônia há 70 anos. Voltaram a construir o Beit HaMikdash de novo. Agora nós aprendemos a lição. Agora nós aprendemos a lição que não adianta ficar trazendo, bonito e... Não! O importante é a intenção. E aí o povo, infelizmente, inverteu a moeda. E falaram: a partir de agora, nós vamos nos preocupar com as intenções. Tem que ter um coração bom, tem que pensar, tem que ter as melhores intenções quando traz um korban. Mas o que faz diferença para Deus se eu trago um animal que está bonito, um animal que está feio, que está velho, que está sujo? Não faz diferença. O importante, eu estou ajudando o coração. O importante é que eu tenha as melhores intenções no meu coração. Isso é o que importa. E aí, vem o profeta Malachi, na época do segundo templo, e fala para eles: o que, que é isso? Vocês estão trazendo esses tipos de korban assim, riktagishu, pisea, vechole, enra, vocês trazem assim animais doentes, defeituosos? Que negócio é esse? Hakriveu na lefechatecha yirtzecha. Leva para um ministro isso, ele vai querer isso? Vocês trazem isso para Deus? Vocês acham que o importante agora, então, é só intenção? E o resto não faz diferença? Não. Quer dizer, no primeiro templo as pessoas tinham que ter uma advertência de uma agilidade no coração. No segundo templo é outra história. O problema não estava no coração, o problema estava na ação. Cadê a ação bonita? Não adianta só pensar, precisa fazer também. A Torá não é feita de pensamentos, a Torá é feita de pensamentos e ações juntos. Nem só isso, nem só isso. E por isso Urashi aqui trouxe. Em primeiro lugar, que quando Hashem estava dando a ordem dos korbanot, e não vale só para os korbanot, vale para tudo, para a Torá inteira. Hashem estava falando para Aaron: olha, Aaron, agora precisa de uma advertência especial em um tipo de agilidade. Miad, agora, o Ledorot, para as futuras gerações, vai ter um outro tipo de conserto que vai precisar ser feito, um outro lado que as pessoas vão ter que dar uma maior atenção. E aí o Rabi Shimon complementa, dizendo que a Tzariha Katuv Lezarez de Makom Shesh Bo Chisaron Kis, que a Torá precisa te dar uma advertência quanto à agilidade que precisa ter quando tem perda monetária. Onde tem perda monetária aqui? Na cabeça das pessoas. Que as pessoas pensavam no segundo templo: não, vou ficar gastando com um carneiro mais bonito, se eu posso comprar qualquer porcaria, eu vou levar qualquer um. Por que preciso levar um carneiro bonitinho? Então as pessoas achavam: tem que estar um kiss aqui, aqui tem uma perda monetária, para que eu vou comprar uma mitzvah mais bonita, se eu posso comprar uma mitzvah baratinha, para que eu vou investir nisso? É perder dinheiro? Diz aqui a Torá: não. Você deve lembrar que precisa fazer a coisa bem feita. Não adianta só as intenções. E quanto isso vale, então, para a nossa geração, muito mais ainda, quando se trata de qualquer mitzvah, a pessoa vai dizer: ó, sabe uma coisa? O importante na leitura do Shema é ter a intenção. Eu tenho as melhores intenções, como eu leio, não faz diferença. Eu enrolo tudo, eu leio meio errado aqui, eu não me preocupo tanto com a gramática das palavras, não faz diferença. O importante é que eu estou pensando no meu coração que eu quero me unir a Shema. Não? Precisa falar o Shema direito. Não adianta só pensar. Precisa falar as palavras direito e separar bem as palavras, para não engolir palavras, para falar com a gramática correta. E o mesmo contrário. Ah, eu vou falar o Shema com toda a pronúncia mais bonitinha que for. E o coração, onde é que está? O coração precisa estar junto com o Shema. As duas coisas precisam vir juntas. E se nós falamos no começo sobre o Seder, a mesma coisa vale para o Seder. O Seder é feito de um monte de detalhes e o coração precisa acompanhar isso. Não adianta só o coração, não adianta só os detalhes. As duas coisas juntas, Miyadur Dorot, para aquele momento, para as futuras gerações, cada geração nós precisamos nos fortificar em um determinado detalhe. Na nossa geração, então, nem se fala que precisa ter uma agilidade e prestar mais atenção nas duas coisas. Tanto na forma de fazer, para tentar fazer da melhor forma perante Hashem as mitzvot, e também ter a intenção e os bons pensamentos enquanto se faz as mitzvot.